Boa noite para todo mundo. Esse é mais um Ludopédia em Casa, número 6. Hoje a gente recebe Thiago Cassis, da revista Pelota, e Fernando Martinho, da revista Corner. Tudo bem com vocês, meus amigos? E não posso esquecer de falar, meu fiel escudeiro, Serginho, Sérgio Giglio. Tudo bem também, Serginho? Estou com vocês.
Boa noite, pessoal. Obrigado aí, Lourenço. Estamos juntos no sexto programa. Agradeço já também a presença do Thiago Cassis, da revista Pelota, e do Fernando Martinho, da revista Corner. Vai ser um prazer aí o papo de hoje. Passo a bola aí para os convidados para fazer uma breve apresentação e a gente já começa o papo.
Eu queria agradecer aí a oportunidade, né, de falar da revista. Ludopédio é um portal que eu acompanho assim faz muito tempo, né? É referencial para mim. É um prazer também estar com o Fernando, né? Que já falei para ele pessoalmente, mas a revista Pelota também se referenciou muito na Corner, né? Assim, na tentativa de fazer um jornalismo diferente. As revistas têm formatos diferentes, têm tamanhos bem diferentes, mas assim a tentativa de trazer um produto diferente, né, em relação ao jornalismo de futebol que se pratica por aqui. E é isso aí. Valeu pela oportunidade.
E aí, pessoal, pô, obrigado pelo convite, Sérgio, Marco. Pô, prazer aqui estar falando com o Thiago, que a gente se conheceu há mais ou menos um ano e meio atrás, quase 2 anos atrás, lá em São Paulo, e ele estava lançando ali a Pelota também, e eu fiquei super feliz de ver uma outra iniciativa, né, no Brasil. A Corner, começou lá em 2015, né, essa caminhada aí. E para mim sempre foi uma tentativa de juntar pessoas e estimular, né, que surgissem essas iniciativas, como o próprio Peleja, que surgiu também no YouTube. É uma galera que a gente vem no vácuo aí do que a Trivela já fez lá atrás, daquela leva também de jornalistas que vieram da Placar, enfim, e que o mundo comercial acabou levando o jornalismo para outro lado, né, aquele jornalismo que a gente gostava tanto. Tem um pouco de saudosismo, né, no que a gente faz, assim, afinal de contas é papel. Mas tem muita iniciativa aí também do cenário digital que mantém ainda um pouco desse DNA, né, daquele tipo de abordagem que a gente gosta. Como o Thiago falou, a Corner e a Pelota não são. Eu não enxergo como concorrentes, assim, nem nada. Ao contrário, tem os mesmos leitores, assim, o pessoal que lê uma, lê a outra. E eu acho ótimo que existam novas, né, iniciativas, assim. Surgiu a Relvado também, um tempo atrás, não sei exatamente como está o projeto deles, mas. Para mim é super importante que surjam novas iniciativas. A Corner também tomou uma direção para uma produtora de conteúdo. Não diria nem uma editora. Uma editora, a gente começou a produzir livros também, editar livros, mas agora também já começou a produzir documentário, produziu já podcasts. Esse é mais ou menos assim o posicionamento hoje da Corner nesse cenário do jornalismo de resistência, nesse jornalismo que busca sair aí do lugar comum, como disse o Thiago.
Excelente. Uma pergunta. Fala,
Eu
Thiago.
acho que a Pelota, acho que a Pelota é a irmã mais nova da Corner. A Pelota não é a concorrente.
Mas isso é muito engraçado, porque se a gente for olhar a quantidade de sites também que tem feito um trabalho numa pegada, às vezes parecida que a gente faz também dentro do Ludopédio. Às vezes acho que quem está de fora imagina, eles estão concorrendo, e no fundo não, né? Nós estamos todo mundo tentando contribuir, dialogar e criar uma rede ali próxima que possa compartilhar as coisas, né? Então, esse é um ponto importante e legal vocês já tocarem nisso. Mas para começar esse bate-papo, o Brasil ele tem uma tradição em termos de revista de futebol que está muito centrada na ideia da Placar, que já foi citada, né? Eu acho que ela é a revista aí que existe há mais tempo e já passou por várias linhas editoriais. Hoje ela é muito diferente do que ela já foi, mas ela, aos trancos e barrancos, hoje ela ainda tenta isso, talvez último respiro, né? E vocês apostaram nesse espaço, né, nesse formato de fazer uma revista de futebol, e que esse seria talvez o paradoxo daqui, né? Nós somos, pelo menos nos intitulamos como sendo o país do futebol, mas que consome pouco futebol do ponto de vista dessa produção escrita, impressa, numa revista. quais foram os primeiros desafios ali que vocês tiveram quando resolveram falar, não, vamos colocar esse projeto para rodar?
Eu queria até que o Cassis começasse, porque, bom, acho que a gente vai contar até histórias parecidas, assim, né? Eu estou um pouquinho à frente, né, no tempo, assim, em termos de já ter lançado há mais tempo, e agora ele está indo para o segundo número, não quero falar por ele, estou dizendo assim do que eu observo de longe, né? E eu entendo exatamente essa dificuldade que ele está passando, eu queria que ele falasse primeiro por isso, porque eu também demorei com a Corner aqui, quando a gente começou, um ano para sair o segundo exemplar. Aí eu falo na sequência do Cassis, pode ser?
As dificuldades no começo, acho que primeiro a questão estrutural, né? É caro imprimir a revista, é caro ter uma equipe para fazer. No nosso caso, a gente tem o primeiro número quase que 100% feito a partir de colaboração. A gente montou um time bom de colaboradores e isso proporcionou que a revista acontecesse. Essa eu colocaria como o principal desafio para quem quer, né, começar um projeto como esse. É ter o cuidado com o conteúdo, né, um cuidado muito grande com o conteúdo, a preocupação com a estética, que eu acho que no caso da Corner também era, né, era uma questão muito importante, o cuidado com o que a gente ia apresentar. E aí depois o segundo número, que é essa dificuldade agora, e que até estava, antes um pouco aqui do programa começar, estava falando com o Sérgio, a gente está tentando partir para outros ambientes, né? Outras plataformas. A gente está com um Medium agora, e aí a gente está colocando conteúdo lá. A gente vai começar, a partir de maio agora, a ter conteúdo mensal. Então, não vai ser na revista impressa. Vai ser um conteúdo para o Medium e para o Instagram. Então, a gente, no primeiro dia do mês, vai anunciar, ó, esse mês nós teremos, e aí todas as coisas que nós teremos durante o mês. De 8 a 10 conteúdos em média. A gente está com uma ideia um pouco diferente aí para maio, que a gente está experimentando, que é a questão da música também. Para cada conteúdo nosso, a gente vai escolher, em debates intensos lá na redação da Pelota, qual música representa aquele conteúdo. E aí nós vamos montar a playlist do mês da Pelota, que aí vai ter no Spotify, vai ter no Deezer, enfim. Essa é uma ideia nova, uma coisa que a gente vai tentar experimentar. No caso da número 2, eu acho que agora não está na hora da gente nem pensar sobre isso, né? Porque a gente não sabe. O problema é a distribuição também, que aí é uma coisa que inclusive, eu conversei com o Fernando, né, no processo da primeira Pelota, e inclusive a gente encartou a revista juntos, deu uma força, né, na distribuição. E agora a gente não tem como distribuir, né? Nossas principais vendas se deram em feiras, feira de produção independente. E agora a gente não teria como distribuir mesmo. Então, um pouco da escolha é por experimentar novos formatos, mas também pela impossibilidade agora de fazer a revista impressa. Provavelmente, para o começo do ano que vem, a Pelota 2 sai impressa. Só que acontece que a gente tinha muito colaborador dessa vez, muito mais do que na primeira, pessoas que gostaram do projeto, que se aproximaram, e de alguma forma a gente pensou em um jeito de desaguar esse conteúdo, né? De não segurar esse conteúdo até uma Pelota 2, muita coisa a gente ia perder o momento. E aí agora, todo mundo em casa, todo mundo, né, querendo produzir, querendo fazer. Então, tudo isso corroborou para a Pelota buscar esses novos ambientes. E aí passo a bola para o Fernando.
Boa. Eu queria sentir mais ou menos como aconteceu, né? Porque deu uma sensação ali no momento que também... E isso já, a Corner já passou por esses momentos também de... parecia que ia parar, e as dificuldades são uma maior que a outra, né, Thiago? Seja a distribuição, seja o custo do frete, sempre vai encarecendo muito, e os colaboradores, essa é a parte que é o menor dos problemas, no final das contas, porque as pessoas gostam muito de colaborar, as pessoas gostam muito de... E esse sempre foi um ponto sensível na Corner, que eu nunca consegui remunerar como eu acho que tem que remunerar um trabalho jornalístico, né? Já consegui custear algumas coisas e tal, de custos mesmo, né, básicos, assim, deslocamento, essas coisas, mas nunca chegar e pagar aquele frila bonito, assim, né, que todo jornalista gosta de fazer e tal. Já tive a chance de fazer foto, que foi uma coisa que eu desenvolvi ao longo desde que eu comecei a Corner, né, ao longo desse caminho aí, foi fotografia. Eu comecei a ter que clicar, porque faltava, né, às vezes não ter o cara perto, e foi um investimento que eu fiz lá atrás, de comprar uma câmera. E aí, quando eu fiz um freela pro The Guardian, eu me senti um jornalista de verdade, porque eu fui remunerado como eu acho que tem que ser, né? Como eu acho que merece um jornalista, um fotógrafo, um fotojornalista. Então essa é a parte talvez mais sensível, assim, que eu nunca consegui um caminho para viabilizar esse tipo de remuneração, né, para os colaboradores. Mas termina que o pessoal abraça muito, sabe? O pessoal gosta muito de fazer e sempre dá para botar o material de pé, sabe? Agora, realmente, papel é um troço que vem ficando cada vez mais caro e as gráficas, elas vêm também num processo que aí vai esbarrar muito no mercado, que é o quê? As falências de Saraiva e... Bom, Fenac, que era bem menor, mas a Saraiva e a Cultura, que isso gerou um efeito cascata, né, nas grandes editoras, e isso espirrou no, na ponta lá, que eram as gráficas. Então as gráficas passaram a precificar ainda mais acima o que antes elas poderiam cobrar, exemplo, R$10, hoje elas estão cobrando 15. E esse pagamento sem ser financiado, tudo isso. Então ficou ainda mais difícil o cenário, né? Então, assim como o Thiago contou, a gente também percorreu o caminho, já apostando mais no digital, de ter, de repente, um conteúdo próprio no site, em paralelo da revista. Acabou que, no último ano, que foi um ano que eu dei também uma pausa na Corner, e eu tive também uma proposta de trabalho, fui para um grande veículo, não diria, mas para um grande player do jornalismo esportivo, e retomei no final do ano a Corner, mas eu falei, bom, agora eu vou fazer totalmente diferente, porque senão a gente fica tentando sempre de uma mesma forma, esperando resultados diferentes, não dá. E aí foi quando eu integrei tudo, eu fiz o caminho meio que ao contrário do que o Thiago estava comentando, de todo o conteúdo que tiver no impresso vai estar também disponível digitalmente, e não dois conteúdos paralelos, né, de site e revista. E essa tentativa é um processo constante de tentativa e erro, ver o que funciona. Os podcasts mesmo, 2019, início de 2019, eu apostei em, acho que, 10 formatos diferentes, presenciais, remotos, gravados, um monólogo, enfim, e senti ali mais ou menos o que funcionava mais. Então, assim, é sempre essa tentativa e erro, ver o que funciona melhor, mas sempre com uma limitação grande de material humano, de produção, né? A gente estava aqui, antes de começar a live, peraí, vai entrar ao vivo, peraí, fecha o microfone, assim, a gente fazendo aqui entre a gente. E é esse o processo, né? Não tem uma equipe muito grande por trás, é sempre alguém, né, que carrega muito ali e o pessoal colabora. Eu sou extremamente grato, porque não dá para também fazer uma revista, diagramar e depois entregar tudo sozinho, né? A gente precisa sempre dos colaboradores aí ajudando.
Eu acho que essa parte dos colaboradores é essencial, né? Eu acho que isso é o que acaba movendo. Agora, nessa nova fase aí da Pelota, eu estou sentindo mais isso, sabe? A quantidade de pessoas que, se a gente fosse pagar pela qualidade desses profissionais, seria inviável. Não daria para fazer. Eu mesmo a primeira revista Pelota, sabe? Quando você pega, tem uma matéria, para quem não conhece a Pelota, é essa aqui. Fazer o merchan da Pelota aqui no Ludopédio. E tem uma matéria que fala sobre o non-league, né, que é as divisões inferiores lá do campeonato inglês, do futebol inglês, da pirâmide. E a gente tem umas fotos de um profissional lá da Inglaterra que, certamente, se a gente fosse pagar, por exemplo, por esse serviço, a gente não teria como ter feito. E aí tem a questão das pautas, né? E a questão das pautas eu acho que é a parte deliciosa, eu acho que deve ser um pouco para o Fernando também, é quando você começa a pensar, e às vezes você pensa, aconteceu isso com a Pelota, deve ter acontecido muito mais com a Corner, a matéria da capa não seria a Islândia, né? A matéria da capa seria, por exemplo, uma matéria do Atlanta, que tem aqui de Vila Crespo, tem a matéria do Atlanta na Pelota, e aí a Federação Islandesa deu tanta atenção e deu tanto suporte para a gente no processo, que a gente achou que o que a gente tinha na mão de Islândia era, de certa forma, mais rico e ainda calhava com o seu momento da Copa do Mundo, né? Então, aí isso tudo casou muito bem, porque ainda tem esses percalços das pautas, né, Fernando?
Exato. Até antes de devolver a bola para o Cetani, isso já aconteceu algumas vezes. Assim, eu apostei muito numa pauta, só que no desenvolver da revista, eu acabei tendo que mudar, inclusive, a capa. Eu tive que trocar o personagem de capa. Eu tinha um cara pensado inicialmente, e depois aquilo ganhou uma forma que ficou tão legal. Eu falei, não, a gente tem que apostar nisso aqui. E aí a gente mudou a capa, assim. E voltando para a pergunta, inclusive, inicial, sobre placar e tudo, e apostar nesse veículo impresso, né, essa coisa assim. Primeiro é a questão do colecionável, né? Eu acho muito legal a internet, tudo que é PDF ou os Kindles ou qualquer coisa. Mas eu sempre falo que ninguém dá um PDF de presente para ninguém, né? Ninguém, tipo, ah, comprei um PDF para te dar aqui, ó. Tipo, a pessoa quer dar um item, né? e a revista impressa ela tem esse item. Mas um outro ponto que aí, indo realmente na contramão do que a Placar vem fazendo nos últimos, eu vou chutar, 10 anos ou mais, já estamos em 2020, então certamente mais que 10 anos, é de buscar realmente outro caminho, e não fazer, vou colocar o Neymar na capa porque ele vende, vou colocar o Ronaldinho Gaúcho porque está em evidência lá no Paraguai. Não, eu quero fugir justamente das manchetes, assim, a proposta da Córnea, ela é ser atemporal. O Thiago mostrando a Córnea, a pelota número 1, e foi legal porque essa semana um leitor compartilhou lá a Córnea número 2, que saiu em 2016, ele mostrando assim, legal, a revista temporal é bom por isso, dá para o cara ler em 2020, dá para ele ler em 2026, dá para ele ler em 2036, não tem problema. Essa é a parte mais legal, que você junta o colecionável, é realmente algo que você pode ler em qualquer momento.
Deixa eu aproveitar aqui, gente, só dar um último, primeiro recado que eu não dei ainda. Pessoal, se inscreva no canal, curte o vídeo pra gente, dá uma rodada em todos os canais, nas outras séries de conteúdo do canal. Tá no comecinho, mas a gente vai ser firme e forte todas as terças-feiras aqui, trazendo um papo bem interessante e enriquecedor para todos, tá? Eu queria voltar na discussão, pessoal, fatiar. Vocês falaram de vários temas muito importantes. Eu queria fatiar um dos assuntos sobre, nesse contexto agora de pandemia, com quem já tem uma editora, seja de revista ou de livros, estruturada, de pequeno porte, ou de grande porte, seja lá qual o tamanho, quais seriam, então, os principais desafios que elas enfrentam hoje? Já existe um impacto dos preços por conta da pandemia? O quanto a distribuição está afetada, né? Tem muita gente, tem muitas empresas particulares que têm trabalhado, que as editoras têm trabalhado, assim, tem inclusive serviços de rap que estão sendo incorporados em diversas plataformas. Queria que vocês falassem mais na prática, como é que está o dia a dia de quem já está produzindo isso, né?
Tá, já que envolve livro também, vou aproveitar o gancho. Livros eu senti que teve, inclusive, um aumentozinho de vendas nesse período de pandemia. Acho que até os perfis, assim, o próprio Ludopédio, livros de futebol, tem uma série que agora que eu não vou lembrar de perfis, o Futebol Café. Que tratam muito, né, de literatura e futebol, começaram a compartilhar dicas de leitura, a Trivela também fez isso, o que ler, né, na pandemia. Então, isso acabou gerando uma divulgação que não partiu da gente, né, esse tipo de esforço. Na verdade, eu confesso que eu fiquei bastante constrangido para tentar vender assinatura, que agora a gente está trabalhando com plano de assinatura, nesse momento, né, porque as pessoas estão muito preocupadas em ter emprego, em ter dinheiro para pagar as contas no final do mês. E eu fiquei bem constrangido nisso, né? Mas assim, é a forma que eu tenho também de, não só de viver, mas como de financiar a própria revista, né? Não tem outra. Não trabalho com anunciantes grandes, busco apoio sempre, mas é muito difícil. Então, assim, eu acabei sentindo, mas foi assim, uma coisa, não vou dizer sem querer, né? Foi uma coisa que veio por outra via. Um aumento nas vendas dos livros e também acabou vendendo um pouco mais de revistas, assim. Nesse momento específico, né, é muito sensível, porque você começar a trabalhar de uma maneira normal, como se não tivesse nada acontecendo, ou oportunisticamente, né, tipo, nessa pandemia, compra aqui, compra a Córnea, não sei o quê, gasta aqui seu dinheiro precioso com a gente, é muito delicado, assim. Mas, ao mesmo tempo, é uma prática nobre, né? A leitura é algo que enriquece, né? A gente tem a preocupação na Córnea de trazer conhecimento, né? De aprofundar também as questões e tal, não trabalhar ali só. Nunca trabalhamos conteúdo factuais, né? Noticiosos. Então, qualquer pauta que tem ali, ela vai ter uma outra visão. Por mais às vezes que seja curto o texto, ele vai trazer um viés ali que não foi muito explorado, que pouco se sabe, ou uma curiosidadezinha, um olhar de um momento ali. A Córnea número 10, inclusive, já na número 9, que a gente mudou, que o Mauro Betting foi a maior incorporação da história, assim, da Córnea, foi fantástico para isso, porque o Mauro Betting é um cara muito plural, é o cara que fala de qualquer coisa. Ele vai falar do Palmeiras, ele vai falar da Série B do Brasileirão e vai falar da Champions League na mesma intensidade de futebol antigo também. Isso é muito legal. E a Córnea tem muito essa veia nostálgica. Então a gente começou a apostar em conteúdos um pouco mais reduzidos, mas sempre trazendo ali um olhar que não foi muito explorado, né? Eu acho que me desviei um pouco da tua pergunta, Marco, mas assim, esse momento de pandemia, ele é bem sensível, bem delicado, né? Porque tem essas nuances aí.
Eu acho que nessa questão da distribuição, voltando à pergunta, eu acho que a bola era mais para o Fernando mesmo, né? Porque a Pelota, a distribuição dela foi pequena, né? A gente imprimiu 1.000 cópias. E isso que a gente estava falando do papel, falando de números, né? Então é um número interessante. A Pelota vendeu aproximadamente 650 revistas dessas 1.000 cópias. Algumas vezes você acaba distribuindo para alguns lugares, para algumas pessoas. E em PDF, a gente vendeu 8. Olha a diferença. Então a gente tem um público carente do papel. Entendeu? O PDF, no mesmo formato da revista, não teve saída. Ele não teve saída. Todo mundo queria receber a impressa, sabe? Mesmo lugares distantes, às vezes chegava uma mensagem para a gente querendo e-mail, sei lá, outros estados que o frete ia ficar mais caro do que a revista. E aí eu oferecia a opção do PDF, mas a pessoa queria receber a pelota impressa, porque é isso, é o colecionável, né? Então, no nosso caso, nem saberia responder a questão da editora e tal, porque a gente é um modelo muito específico, né, e pequeno de distribuição. Até quando a gente colocou a revista na livraria FC, que aí o Fernando deu uma força e a gente conseguiu chegar um pouco mais longe, né? E aí a pelota foi encartada junto com a Corner e tal, daí eu falei, ixi, agora ficou sério. Agora a pelota chegou em algum lugar. Mas então a distribuição a gente foi descobrindo fazendo, sabe?
Vou aproveitar o gancho aqui que o Thiago falou da Livraria FC, gente. Foi uma iniciativa que eu tive quando eu vi que os leitores da Corner estavam dispostos a ler outras coisas, né? Comprar outro tipo de material. E na época a Grande Área estava chegando também no Brasil, assim, trazendo aqueles títulos. É outra coisa que eu ia falar, assim, todas essas iniciativas, tanto das revistas como de editoras de futebol, que só existe a Grande Área, né? Como editora de futebol propriamente dito, nem a Panda Books lá, né? Marcelo Oliveira, não, meu. Marcelo Duarte. Ela não era uma editora de futebol, ela tinha muitos títulos de futebol, mas nunca houve assim, uma editora segmentada. Né? Eu nunca encarei, né, o pessoal da Grande Área como concorrentes, ao contrário, eu falei, pô, vamos botar isso aqui para vender aqui, a gente faz uma livraria só de futebol, né, e reúne todos esses títulos de futebol. E foi quando eu conversei com o Thiago, falei, pô, Thiago, vamos botar lá na livraria também, porque aí o cara, pô, entra para comprar, às vezes é até o contrário, o cara entra para comprar pelota, ele vê a Corner também, ou então vê o livro da Grande Área. E entre a gente, tudo ótimo, mas o problema, o negócio Livraria FC, já para a gente desdobrar e falar do mercado também, né, de livros e editoras, né, de futebol, o grande problema foram as grandes editoras, porque elas dependem das grandes distribuidoras. Aqui no Rio tem a Capital das Letras, e eles exigem um pedido mínimo que é totalmente pensado, voltado para essas grandes livrarias, e incompatível com a realidade de um pequeno empreendedor que quer só fazer um hubzinho ali, né, de títulos de futebol. Então eles exigiam meio que compra, não consignação, de livros, uma quantidade que não daria para a gente pagar e pagar aquilo à vista, né? Então, sem chance. Aí por isso a Livraria FC, ela bateu no teto, eu não consegui incorporar outros títulos ali, que era essa ideia. A ideia era entrar na Livraria FC e ter realmente 80, 100 títulos de livros disponíveis para a pessoa ir comprar uma pelota e comprar um livro também. Ou então, ah, quero comprar aquele livro tal. Aí nisso ela conhece a pelota, nisso ela conhece a Corner. Essa era a ideia, né? Uma coisa ia acabar puxando a outra. Mas esbarramos aí num outro limitador do mercado, que são as grandes editoras, que são as grandes distribuidoras, né? Que, enfim, eu só me lembro agora da Capital das Letras, mas tem uma outra que me fugiu o nome, que acabou atrapalhando também. Isso parece que não, parece que, ah, então, por que isso afeta tanto na Corner? Por isso, porque às vezes a pessoa entra para comprar o livro do Guardiola e conhece a pelota, a pessoa entra para comprar o livro do Mourinho e conhece a Corner, então acaba atrapalhando também, né?
Eu queria desdobrar mais ou menos a partir de onde, na verdade, o Thiago fez um comentário. E aí, Thiago e Fernando, claro, a gente tem conversado num mesmo tom aqui sobre uma questão que é a seguinte: todo mundo muito ansioso para se voltar à normalidade, mas a gente sabe que a gente não pode voltar para ela. Ela é responsável, pelo menos ela é corresponsável por parte do agravamento da crise, né? Chegou até aqui também por conta da realidade que a gente vivia. Vocês mencionou que vocês dois, de alguma maneira, disseram que sentiram uma maior demanda por livros, né? Será que esse mundo pós-pandemia vai ser um mundo com mais leituras? Será que essa experiência de isolamento vai redescobrir bons leitores? Né? E eu deixa eu aproveitar, Thiago, também fazer que é uma pergunta do Marcelo. Onde consigo adquirir a pelota número 1?
Aquela pergunta que deixa a gente super feliz, né? Quando aparece alguém interessado na revista. manda um e-mail para a gente, é revistapelota@gmail.com, ou seguindo no Instagram também, e aí manda lá o direct para a gente, no Instagram, Revista Pelota também. E aí a gente dá um jeito aí de fazer a revista chegar até ele, onde quer que ele, nosso amigo, esteja. E agora sobre se o mundo vai ser um lugar com mais leitores depois, eu realmente não sei. Eu não sei dimensionar nem os impactos que isso vai ter, de fato, na nossa vida, né, pós-pandemia. Eu nem gosto de usar a volta à normalidade, assim, eu acho que não tem volta à normalidade, né, que vai ter uma retomada das atividades, né, agora, em que termos isso vai se dar, realmente a gente não consegue nem vislumbrar, né, não sei o que o Fernando acha.
Tô aqui. Eu demoro um pouquinho porque tem aquela coisa de habilitar e desabilitar o microfone, né? Eu sou um pouco pessimista, realista com relação a essa coisa de que a gente vai acabar estimulando mais leituras e tal. O que eu sinto é que essa leitura ela era uma leitura reprimida pela velocidade do mundo, né? A gente vive num mundo que está todo mundo na correria, todo mundo no grupo de WhatsApp lá de trabalho, e é um volume de informação muito grande. E um outro dado que eu vou trazer, que é do digital, assim, que eu percebi nas primeiras 2-3 semanas de isolamento, foi que os acessos aos sites, né, tanto da Corner como de outros lugares que eu conversei também, todo mundo falando que virou um nível de acesso, assim, o gráfico, ele virou um eterno sábado e domingo, assim, aquela variação muito pequena, mas reduziu o número de acessos, né, de leitura online. Eu acho que essa demanda, que era uma demanda reprimida que eu dizia, é o cara que não tinha tempo para ler, agora ele vai ter um pouco mais de tempo. Mas esse cara já é um leitor. Eu pensei um pouco sobre isso, né? Não só durante a pergunta, mas ao longo desse período aí. Eu falei, pô, será que isso vai trazer mais novos leitores? Eu acho que não, sinceramente. Eu tendo a achar que esse cara já é um leitor. E ou ele não conhecia, ou ele estava com essa demanda reprimida que eu comentei. Se eu fosse falar de um ponto de vista mais otimista, eu ia querer muito, né, que isso acontecesse, mas eu realmente acho que não. Isso é péssimo. Eu estar falando isso para o meu negócio, assim, né, porque eu queria muito que crescesse o número de leitores, né?
Chegou uma pergunta aqui do Raul Andreucci, que está aí com a gente, uma aproximação dentro de uma proposta do Ludopédio de também produzir aí livros sobre futebol, né, de ter a editora Ludopédio. E aí a pergunta dele...
Dani, que eu citei a Grande Área como única editora, mas naquele momento era a única editora, né? Surgiu a Dolores e também a Primeiro Lugar como editoras segmentadas ali de publicações de futebol, né? Só para não ficar na dívida aí com o Raul aí. Um abraço,
claro,
Raul.
Não. Sim. E aí a pergunta dele vai no sentido... Como vocês pensam, para além dessa transposição do conteúdo, que é do impresso para o digital, fazendo essa interface, né? Ou o que, que vocês apostam enquanto inovações? Ou sei lá, vou dar um exemplo. Outro dia eu estava vendo, existem alguns podcasts que eles são podcasts narrativos, né? Então ele vai contando uma história e coloca som e vai misturando elementos para além de uma mera narrativa, né, falada, por exemplo. Então, vocês apostam em algum tipo de conteúdo diversificado nesse sentido? Nessa transposição do físico para o digital?
O Thiago comentou, né, que ele vai fazer médium e tudo, vou falar aqui um pouco da Corner. Eu já tinha tentado alguns podcasts no ano passado, experimentei, senti o que, que era melhor, mas não pude dar continuidade por limitação mesmo. Não sei, a tela está toda branca, não sei se o pessoal também está vendo tudo branco, mas enfim, vou continuar falando, acho que o áudio está ok, né? Bom, a Corner tentou alguns podcasts e acho que é um formato muito interessante. E, sobretudo, o que eu... Aí realmente foi uma iniciativa para mim inédita, foi apostar em conteúdo, a assinatura digital também. E eu percebi que o pessoal assina. É uma taxa bem menor, assim, se eu for ver meu leitor físico, né, da edição física. com o leitor da edição digital, eu tenho ali 20% só dos meus leitores que seriam das edições exclusivamente digitais. É o mesmo conteúdo que está na revista está na edição digital. E o que eu não estou atendendo ainda, mas que me parece que é o que eu vou ter que correr atrás, é Kindle, formato Kindle. Eu não estou comercializando ainda o formato Kindle e o pessoal pede. Agora, eu sempre falo, você pode acessar em qualquer dispositivo, né? Tablet, mobile ou computador, mas o pessoal quer Kindle. Eu sinto que Kindle tem uma demanda interessante e eu acho que vai ser algo que talvez vá bater um teto aí no futuro. Não acho que vai ser o futuro, não. Não gosto de afirmar isso. Muito pelo contrário, eu acho que o livro já mostrou que não tem Kindle que derrube, né? Eu acho que vai ser uma ferramenta complementar.
É interessante falar de tablet, né? Que a Pelota tem esse tamanho, é um tamanho de um tablet e não é por acaso, é de propósito. É um tamanho que a gente achou que as pessoas já estavam habituadas a ler, enfim. É, agora, sobre formatos, né? A gente está experimentando muito. É, assim, a gente tem essa coisa do experimental, sabe, na Pelota. Acho que todo mundo que está envolvido, a gente gosta de pensar o formato. Às vezes a gente brinca que a gente é uma banda dessas bandas que vem sempre com um disco diferente, sabe? Uma banda que não se repete muito, que a gente gosta muito de ficar pensando, o que pode ser agora? Agora vamos começar a fazer vídeo, vamos fazer mais vídeo. É, por exemplo, alguns textos, dois textos que sairiam na Pelota número 2, elas vão virar vídeo, o pessoal vai falar sobre o assunto. É, não vai precisar ser escrito, ele precisaria ser escrito quando a revista ia ser impressa, mas agora a gente tem uma opção de como fazer esse conteúdo chegar nas pessoas. É, a própria música, né? Essa coisa da playlist, dica cultural, que é uma coisa que a gente vai começar a colocar, determinado artista ou determinada figura falando, queria falar sobre uma música aqui que trata de futebol, sobre um livro, sobre um filme. Então a gente tem essa coisa. Eu também não apostaria em nada no futuro, assim, né? Eu acho que é pedir para errar, né? É falar que vai ser assim ou vai ser assado, é pedir para daqui a 2 anos alguém assistir isso aqui e falar que eu falei uma grande besteira, né? Até porque a tecnologia muda muito e a gente não sabe, mas assim, essa experimentação que a Pelota está começando a fazer agora, com o Medium, as exposições virtuais, né? Que é uma coisa que a gente começou a fazer, a gente fez porque a gente tinha muito ensaio fotográfico na mão, a gente começou a ser bastante procurado por fotógrafos. Eu acho que a Pelota tem essa parte visual, né, muito forte na revista, que foi uma coisa que não sei se foi planejada, mas aconteceu, e a gente tem esse interesse de alguns designers também, de trabalhar com a gente. É, a gente está pensando numa exposição de pôsteres de torneios que nunca existiram. É, a gente vai fazer pôster da Copa do Mundo de 42, pôster da Copa do Mundo de 46, torneios que não aconteceram. E, enfim, a gente tem esse... Agora a gente está podendo elaborar mais, experimentar mais, brincando com os formatos. E eu não sei onde vai parar, sabe? Até porque a gente adora esse percurso. Ficar testando e ficar vendo se vai dar certo aqui, ali. Eu acho que é isso, assim.
Deixa eu, aproveitando esse gancho de novos formatos, na verdade, não é só um novo formato do conteúdo em si, né? Dos produtos em si. Mas pensando no jeito de fazer, né? E o jeito de fazer, como o Fernando falou, é muito tentativa e erro, especialmente para a gente que não colocou nenhum livro na praça ainda, né? Esse é o ano da gente começar a rodar os livros, a gente não sabe como vai ser com impresso, a gente já está revendo um dos títulos para ser e-book, mas a gente sabe também que isso não é exatamente um início ideal para uma editora, né? Tão esperando, depois de tanto tempo que a gente imaginou chegar esse momento, não poder rodar os livros. Mas minha pergunta tem a ver com o jeito de fazer as coisas. Vocês acham que de, sei lá, 10 anos para cá, os esforços individuais de editoras, coletivos, projetos diferentes, grupos de estudo, você acha que hoje em dia existe um relacionamento melhor entre esses grupos? Você acha que as pessoas estão do nosso campo, né, de quem produz futebol, produz conteúdo de futebol de maneira diferente, você acha que as pessoas estão buscando se aproximar nesse momento? Pode começar, Fernando, se você quiser.
Beleza. Eu acho que há sim um movimento de convergência. Né, há 5 anos atrás eu não conhecia o Ludopédio, há 5 anos atrás eu não conhecia a Central 3, que são formatos e propostas bem diferentes, e fui conhecendo, fui me aproximando dessas pessoas, é um caminho natural. E também é natural que haja divergências, que haja atritos, que haja diferenças de foco e de proposta, e às vezes as coisas não conseguem andar juntas, né? Às vezes você, pô, até não vai muito com a cara do sujeito, mas acaba funcionando ali uma parceria louca e vai muito bem. Eu posso dizer isso que já aconteceu na Córnea também. De olhar assim e falar, pô, essa pessoa talvez está querendo, mas não, funciona que é uma maravilha. Então você, justamente o contrário, você vai super bem intencionado para uma parceria e você, pô, tem uma receptividade super hostil e, enfim, pode acontecer. Acho que sim, que é um movimento de convergência natural, as redes sociais aproximam demais isso, né? Impressionante, assim. Um bom exemplo que eu vou dar agora, um perfil que eu comecei a perceber no Twitter que estava fazendo um conteúdo, e no Instagram também, que estava fazendo um conteúdo super bem com uma proposta bem, é difícil de explicar, assim, ela tinha uma, eu sentia ali o conceito dela era muito bom, a proposta dela era muito legal. E eu falei, cara, mas ela tá precisando de uma orientação aqui, sabe? E assim, eu chamei ela no privado, descobri que era uma menina, que era história do Fute 11, uma coisa assim. Eu falei, Camila, o nome dela? Nossa, sumiu. Vou pedir desculpa para ela pelo nome. Falei, cara, o que você acha de a gente pensar aqui no projetinho? Ela, poxa, não, muito obrigada, Fernanda. Não sei o quê. Fernanda. Nossa, perdão para Fernanda se ela estiver assistindo isso. O que você acha que, de repente, ir por aqui, por ali? Ela, pô, que legal, maneiro, porque eu estava pensando mesmo nisso. E aí a gente juntou um final de semana, pensou num nome, a gente fez, pô, um processo criativo. Eu também sou publicitário, então tem esse lado aí que eu sempre trabalho na Corner, que é essa coisa da criatividade. Eu acho que não dá para ser a Corner com um pensamento também muito quadrado, sabe? Tem que ser alternativo, e para ser alternativo você tem que criar, você tem que pensar, você tem que desviar daquilo que a gente já conhece, né, como um caminho mais fácil, assim. Então a gente pensou no nome, pensou numa marca, e aí ela hoje está como camisa 8, e eu estou super feliz, assim. Ela mora em Feira de Santana, se eu não me engano. Isso em outros momentos seria impensável, né? Uma menina do Nordeste. Tá tão conectada, tão próxima da gente assim. Ela tá com a base de seguidores já, sei lá quantas mil vezes maior que a Corner. E é uma proposta ali voltada para as redes sociais, que acrescenta muito. Já citei o Peleja também, que é um outro caminho, que os caras foram para o YouTube e estão assim explodindo. Torço muito por eles, assim, quero muito sucesso deles. Então, essas pessoas todas, foi exatamente essa trajetória de conteúdos alternativos que foram. Acabaram se aproximando e foram assim pessoas que acabaram ajudando umas às outras. E sim, acho que cada vez isso mais vai acontecer. Assim como problemas, tretas, e um falou, o outro não sei o quê, não gostou. É normal, aqui tem indivíduos, aqui tem egos, aqui tem, enfim, propostas, visões. Isso aí vai acontecer sem dúvida.
Legal você.
Eu acho que falando
Oi, cara,
de
antes
coletivo.
posso só dar uma dividida antes?
Sim.
Legal o Fernando falar da Fernanda, né? Era mais fácil, né, Fernando, o nome do que você imaginava. A gente também se aproximou dela, a gente fez um convite, ela vai dar uma ampliada nesse conteúdo e trazer como uma coluna dentro do Ludopédio, assim como a proposta com o Thiago é aproximar aí com o Ludopédio, né? Então depois ele poderia falar um pouco disso também. Então a gente está todo mundo jogando no mesmo campo de alguma maneira, né? Ali a gente está se trombando, a hora vai estar mais junto, como você falou, a hora em outro lado, mas sempre no mesmo campo de jogo, né? Acho que isso que é importante.
A gente está fazendo uma pelada de amigos. E nessa alguém vai discutir com alguém vai, pô, reclamar que não tocou a bola, entendeu? Mas tá, a gente está fazendo uma pelada de amigos. A ideia é que essa pelada continue, entende? Hora a gente vai estar no time contrário, hora a gente vai estar jogando um do lado do outro. E o Ludopédio está agora muito próximo da Corner, né? Por conta do Irlan, que está fazendo esse livro maravilhoso, Clube Empresa. Tem críticas ali fantásticas. Eu tenho até reticência, não sou um ultra crítico do Clube Empresa. E eu acho que o Red Bull Leipzig está fazendo um bem danado para o Leste ali do alemão, né? Não fosse a Red Bull, o Leste alemão nunca teria um time jogando Champions League. Então, assim, eu vejo por esse lado também, mas sem deixar de lado todos os problemas que o Red Bull traz para o futebol e para o mercado alemão e tal. Mas é isso, a gente está se aproximando aí de uma forma ou de outra, a gente está com essas pontas aí que estão sendo juntadas.
Sobre essa questão de coletivo, né? Pegando a palavra coletivo, inclusive, Muita gente que acabou ficando próxima da Pelota, os colaboradores da Pelota, a gente veio de alguns coletivos que começaram a pipocar uns anos atrás, sabe, Futebol Mídia Democracia. Então, essas experiências que começaram a debater o futebol de uma forma diferente nos últimos anos, eu acho que ajudaram a fazer também essa ponte, sabe? E, claro, as plataformas, que facilitam muito, né? Hoje você tem, sei lá, se for comparar com 10 anos atrás, hoje é muito mais fácil fazer um grupo do WhatsApp e coloca lá todo mundo que quer colaborar, e não importa se a pessoa é daqui ou da Inglaterra, ou, sabe? A gente, por exemplo, na Pelota, agora em maio, a gente vai ter dois colaboradores que são ingleses. Vai ter um colaborador que é argentino. Então, isso é a possibilidade que a tecnologia fez. Agora, falar desses coletivos também, como eu abri aqui falando, eu acho que é importante, porque foram experiências que aproximaram bastante, sabe? Pessoas que estavam estudando futebol, pessoas que estavam trabalhando com futebol, pessoas que só pensavam futebol e que, de repente, estavam compartilhando ambientes e ideias. E eu gosto do conceito da pelada, gostei. Da pelada que está todo mundo jogando, sabe? E às vezes vai descobrir que você trabalha melhor com uma pessoa que você nem imaginava, sabe? E outra pessoa que você fez o projeto junto, de repente, vai dar uma desviada em algum momento. E é isso. De repente, você vai estar num time, de repente, você vai estar em outro. É o conceito da pelada. Eu vou utilizar essa metáfora.
Pessoal, a nossa percepção é parecida e, assim, de um jeito triste, é entender que a quarentena acabou sendo uma oportunidade da gente poder conversar com mais pessoas, por incrível que pareça, né? Pelo menos daqui, eu e o Vitor, que está também no último livro do Ilan, a gente faz reuniões diárias, né? Nunca falei tanto com ele, embora ele esteja na Catalunha. E eu tenho falado com muitos parceiros do Ludopédia nesse momento, acho que de um lado, para manter a saúde mental, né, continuar trabalhando e não pirar, mas nesse momento também a gente está vendo a gente construir junto de outras maneiras, né, e encontrar caminhos. Seja porque a galera agora está sem grana, vai segurar a grana, é um tempo mais difícil, e também pela impossibilidade de circular. Mas eu queria, depois desse prólogo gigantesco desnecessário que eu fiz, eu queria, na verdade, trazer um outro questionamento, que como ontem, né, ontem, mas especificamente de ontem para hoje, caiu o veto da regulamentação da profissão de historiador, né, a profissão de historiador ia ser regulamentada e um decreto numa canetada, nosso presidente aí, o presidente do Serginho, ele revogou isso.
Não fala isso que eu tiro da gravação, né? Eu tenho o poder aqui da mesa, viu, Lunin?
Ele gosta muito do seu time. Ó, o que eu queria dizer é o seguinte, na verdade. Isso se estende para outras áreas do saber. O jornalismo também sofre com esse tipo de questionamento sobre regulamentar a profissão. A minha pergunta, quero editar esse logo e chegar logo na minha pergunta. A gente está falando de livros e revistas de futebol com pessoas que têm autoridade para falar sobre o assunto. E hoje, com Twitter, Instagram, Facebook, todas as redes, as pessoas se sentem empossadas, né, de ter autoridade para dar qualquer assunto, para dar qualquer opinião sobre qualquer assunto. Ao mesmo tempo, permite que as pessoas possam se juntar mais, construir mais coisas coletivamente, mesmo estando em nível de conhecimento diferente, repertório diferente, vivências diferentes. Queria saber de vocês como é que é, se existe uma preocupação interna na editorial ou mesmo no projeto de trazer valorização da ciência ou valorização dessas autoridades. E em que ponto a gente tem que meter o pé na jaca também desse papo de quem pode falar o quê e coisas do tipo. Não sei se eu fui claro. Pode falar, Thiago, começar com você agora.
Tá bom. Eu acho assim, o importante nesse mar de informações, né, é o filtro, né? O filtro que a gente tem de escolher o que ler, escolher o que ver. Eu acho que é um debate complexo, né? Porque eu sou jornalista, daí eu sei que eu faço uma revista. Só que eu acho que tem gente que não é jornalista que tem autoridade para falar de futebol também e de escrever também. Inclusive, nunca parei para pensar quantos dos colaboradores da Pelota são jornalistas de formação, por exemplo. Eu acho que a gente vai chegar à conclusão que é a minoria dos fotógrafos e de todo mundo envolvido. Então, eu acho muito complexo, porque eu também não quero fazer um discurso contra o diploma de jornalista, entendeu? Então, eu acho é muito complicado. Mas eu acho que do consumo, em relação ao que a gente consome de informação, é isso. É saber filtrar, né? Saber escolher as tuas fontes. Saber escolher o que você está lendo, quem é que está falando aquilo. Eu acho que passa um pouco por aí.
É sempre muito delicado a questão da regulamentação da profissão, né? Vou dar exemplos que fogem aqui. A prostituta deve ter a profissão regulamentada. Aí, inclusive, uma ala do feminismo vai ser favorável a isso, outra ala vai ser contra. É que a mulher, enfim, não vou entrar nesse assunto, que não é a minha praia. Mas o historiador agora é a bola da vez. Sinceramente, o que que faz um fotógrafo? Ele faz boas fotos, né? Ele conta boas histórias ali com o clique dele. Um jornalista, ele tem que saber apurar. Ele não tem que ser formado na faculdade tal A ou B. E aqui eu não estou sendo contra o diploma, não. Eu acho que o diploma é ótimo. Eu acho sensacional. Agora, a gente não está lidando aqui também com medicina, direito, que é uma coisa que vai colocar vidas das pessoas em risco. É claro, a informação que a gente transmite foi exatamente o que o Thiago falou. A gente tem que ter um cuidado enorme. Né? Eu, como ex-editor, agora quem é o Mauro Betti, né? Eu só ajudo ele na parte editorial, mas os temas são decididos por ele e tal. Eu acabo sendo um filtro também, já levo a coisa mais encaminhada para ele. A gente vai ter o cuidado, como o Thiago tem na Pelota e tal. Eu ia tocar num outro assunto. Eu vim do hardcore, assim. Pô, frequentava as Verduradas e, cara, eu aprendi muito com essas bandas de gravar o próprio CD com o próprio rolê, sabe? Assim, os shows e vender e tal, e fazer essa guerra, sabe? Então eu tenho essa veia de meio punk, assim, sabe? Tem que ter um jornalista responsável, não vai ter, não, sabe? Tipo, tem que assinar lá porque o presidente isso. Não vai ter. Proíbe, então, dá um jeito de me proibir, não sei. Eu vou sempre buscar uma maneira de não me preocupar tanto com essa parte. Eu ia falar regulamentar, né, mas essa parte legal, assim. Mas com todo cuidado, isso não me coloca num lugar de ilegalidade, necessariamente, de contravenção, muito pelo contrário. Acho que as pessoas que vão estar lendo aquilo ali vão estar me dizendo se vale ou não pagar pelo que elas pagam. É uma discussão que ela desvia muito, né? Ela beira assim, um pouco da filosofia e tudo. Porque eu conheço tanto jornalista formado, né, fraco e outros que vieram de outras áreas. O caso da Fernanda, né, que eu citei do Camisa 8, ela é psicóloga e ela tem feito conteúdos maravilhosos. Tá? Então, tinha um outro ponto na sua pergunta, Marco, que me fugiu agora. Mas basicamente é isso sobre esse assunto da regulamentação assim. O que eu me preocupo isso aqui tem. Eu não sou acadêmico também, mas nas publicações da Corner, eu sempre me preocupo assim: quem disse isso? Partindo de quem? Quem afirmou que a Copa de 90 é ruim? Eu sempre pego esse assunto da Copa de 90, porque eu acho que a Copa de 90 ela foi muito boa. Só que instituiu-se que a Copa de 90 foi uma merda e todo mundo fica replicando isso para o resto da vida, né? E aí vários outros lugares comuns, chavões assim que viraram, desde do Dunga, da era Dunga, e depois agora eu também peguei um cara falando que o Dunga era craque no Twitter. Eu falei, não, peraí, gente, sabe? Vamos olhar e trazer uma visão sobre o fato, né? E aí a gente pode ter interpretações e tudo, mas o Dunga nem era um pereba, perna de pau, e também não era um craque, ele era um bom jogador. E é tão difícil a gente chegar nisso aqui, né? O Dunga não era nem uma merda e nem maravilhoso, ele era um bom jogador. A gente buscar isso. Então, as referências vão trazer isso para a gente, né? Tal autor disse tal coisa. Então, deu uma mensagem aqui, um pop-up aqui. Então, tal autor está afirmando alguma coisa. E não, você tirou essa informação do nada, né? Do além.
Só queria fazer um comentário que eu também acho que a Copa do Mundo foi muito boa, tá, Fernando? Eu gosto da Copa do Mundo de 90.
Esse foi o assunto do primeiro Ludopédia em Casa. O Serginho conseguiu resgatar o jogo contra a Argentina.
Brasil
E
e Argentina.
isso foi o assunto primeiro Ludopédia em Casa. Ele volta sempre esse jogo, sempre
E
volta.
eu não tinha assistido de novo na íntegra. A FIFA disponibilizou esse jogo. Eu assisti. Eu até estou finalizando um texto que vai para o Ludopédio, e falando um pouco disso, né? Porque o Brasil dominou o jogo, jogou muita bola, só que do outro lado tinha o Maradona, né? Que não podia vacilar com ele, né? E o que me chamou a atenção dessas memórias são apagadas, né? Foi a primeira Copa que eu acompanhei mesmo para valer, a de 90. De 86 eu tenho flashes, né? 82 nada. E fiquei impressionado com o Valdo jogando. O que esse cara infernizou o time da Argentina. E é um cara assim que eu lembrava que ele era um bom jogador, mas na minha memória, ele tava lá e não fez nada. Pô, ele infernizou. Eu vi o jogo de novo, impressionante. Mas é uma Copa que eu gosto, eu tenho um carinho por ela por isso. Foi a que eu mais lembro ali, né? A primeira, o debut, né?
É, isso é perigoso para a gente que escreve, para a gente que produz conhecimento também, que a minha primeirona mesmo, acho que foi 94, 82 eu nasci, né? Você não lembra nada, mas eu nasci, eu não tinha nem como ter flashes assim. A de 90 eu tenho várias memórias, mas não foi a Copa que eu acompanhei de cabo a rabo. Mas isso é perigoso porque o nosso lado afetivo engrandece demais também. Então eu sempre me preocupo, assim, não vou questionar a grandeza do Pelé nem nada, mas as pessoas que afirmam que o Pelé é algo insuperável, normalmente elas tinham idades ali de uma juventude precoce, ali de uma infância, pré-adolescência, e isso magnifica muito também a coisa, né? Então tem um perigo aí desses relatos, né, dessa narrativa, mas claro, o que o Pelé fez é indelével, assim, inapagável, mas isso...
Poxa, você, Fernando, falou do Valdo. Assim você acaba com o argumento da Copa de 90, pô.
Não, tô brincando também. Mas o legal de revisitar é isso, exatamente isso, que você esqueceu do Valdo, e você viu ela inteira, você esqueceu do cara e jogou muito mesmo. O time do Brasil era muito bem montado, aliás, o pessoal falou que o cara inventou tudo. Não, cara, um time bem montado, três zagueiros, era um futebol super moderno para a época, sabe? Era o que tinha, o líbero, tudo estava tudo certinho, o Lazzaroni fez o que tinha que fazer. O time da Argentina, horroroso, totalmente mal montado, torto, tá? Feito para disparos do Caniggia, que faltou na final, que ele não pôde jogar, e ir para o Maradona enfiar aquelas... Maradona com um tornozelo desse tamanho também. As imagens do tornozelo do Maradona são assustadoras, assim. Como é que aquele cara conseguiu jogar futebol naquele estado? E conseguiu jogar. Mas essa é a leitura de que a Copa de 2014 foi maravilhosa porque teve muito gol, melhor Copa de todos os tempos. Eu falei, isso é maluco, sabe? A Alemanha e Portugal, na primeira rodada, não foi futebol, foi um treino, sabe? Foi um passeio. 7-1, isso é jogo bom? Não é. Isso é uma pelada braba, sabe? Foi um massacre. Então, assim, melhor Copa, por quê? Só porque teve mais gols? Enfim, são visões também, eu entendo. Tem uma frase do Brian Clough que eu trago para mim sempre, que é: futebol é um jogo de opiniões. E realmente isso, não só dois times se confrontam com opiniões dos seus técnicos diferentes, como a gente também. Eu vou preferir um jogo mais truncado, mais estudado, e vai ter gente que vai preferir um futebol mais alegre, mais vistoso, 6-4. Eu prefiro outra coisa, mas acho que cabe todo mundo.
Sobre a Copa de 90, foi uma pena, só encerrando o tópico Copa de 90, uma pena não ter acontecido Brasil e Iugoslávia, né? Brasil e Iugoslávia, eu estou acompanhando muita coisa sobre aquela seleção da Iugoslávia, na Pelota agora, nos próximos dias vai ter um texto meu com a Guadalupe, que a gente está escrevendo sobre a Iugoslávia de 92, e como o conflito foi desmanchando a seleção, e isso a gente vai sentindo nas eliminatórias para a Eurocopa de 92, até ter um embargo que fez com que a Iugoslávia não fosse, enfim, tudo isso vai estar na pelota, mas Brasil e Iugoslávia, né, nas quartas de final, teria sido um jogaço, né? A Iugoslávia era uma outra super seleção que a Argentina, de um jeito ou de outro, eliminou, né? A Argentina foi trombando e eliminando todo mundo, né?
E só para também fechar esse assunto da Copa de 90, eu deixo aí o recado, para quem não viu, leia a entrevista que a gente fez com o Lazzaroni, foi uma das últimas entrevistas aí do outro ano, do ano passado. Foi uma entrevista muito bacana, porque ele vai contando um pouco dos bastidores, né, de como que foi todo o processo até chegar lá, o lance da fogueteira no Maracanã, e aquele medo deles quando encerra. Ele fala assim, o clima no vestiário era que nós seríamos eliminados da Copa do Mundo, ou seja, pela primeira vez uma seleção brasileira não vai disputar uma Copa do Mundo. E isso é um peso ali que ele vai relatando. Foi bem interessante essa entrevista, né? Pensando nas entrevistas que a gente faz, e é sempre uma surpresa para o lugar que vai, mas essa eu deixo aí como uma dica do Ludopédio hoje. Fazendo um pouco o gancho dessa Copa do Mundo, quando a gente pensa a questão de quem gosta de futebol no Brasil, e aí eu vou fazer essa pergunta tomando os meus amigos, né? Eu acho que eles gostam dos clubes que eles torcem, né? E não tanto de futebol, embora nesse momento eles reclamam, queria ver um joguinho para ver, porque tá difícil aí ficar viver sem um futebol. Mas no dia a dia, quando tem futebol, eles olham para o time deles. Quando vocês vão pensar as pautas, no Martinho tem mais revistas feitas do que o Thiago, e o Thiago surgiu no ano de Copa, né? o que pesa mais? Eu vou resgatar uma história de uma Copa do Mundo que não necessariamente vai falar do Brasil, ou eu vou mexer com as rivalidades clubísticas? Como que é esse jogo aí, no que está antes da revista ficar pronta, né? Na decisão dessas pautas?
Tá, seguinte, eu sou inclusive criticado por ser muito internacional, muito global, e eu reconheço o meu eurocentrismo. Eu tenho um platinocentrismo também, porque eu vivi na Argentina e tenho uma intimidade muito grande com a cultura de lá e sociedade, tudo. Então eu tenho esses dois lados assim, e sei que falho nisso, né, em buscar, e sempre o Mauro Betting foi muito para isso. Falei: Mauro, eu preciso de alguém que traga futebol brasileiro, assim, porque não é que eu ignore. E quando a gente é um editor, né, a gente editando, a gente vai selecionar os assuntos que a gente essas escolhas são sempre subjetivas, mas eu percebo isso, faço sempre uma autocrítica e busco essas histórias que acabam me atraindo mais, mas eu vou lá e tento fazer esse exercício de trazer aquilo que não é do meu interesse primário. Eu fujo totalmente na corner da temporalidade, ou seja, vai ano de Copa, então vou fazer uma edição especial pensando nisso, naquilo. Não, no ano de Copa, em 2018, se eu não me engano, eu lancei a corner número 7. E o que mais me interessou foi o centenário da Revolução Russa. E aí a gente fez um dossiê de União Soviética. Então, sim, as efemérides podem... Por exemplo, agora o Heleno de Freitas completando 100 anos, né? Vai ser a capa da córnea número 10, que já está em pré-venda. As efemérides, sim, tem uma relação de pautar um pouco a revista, né? Porque acaba surgindo um documentário ali, pensado nisso, aí você lembra de um livro que foi lançado 5 ou 10 anos atrás também, numa outra efeméride, e aquilo junta tudo, e a gente acaba produzindo um conteúdo pensado nessa efeméride, mas não no que está acontecendo no mundo real. Mas foi pela primeira vez na história da Corner, que é uma história curta de 10 edições, antes de decidir pelo Heleno, eu conversando com o Mauro, falei: Mauro, e se a gente falar sobre o mundo sem futebol e tentar fazer um ensaio sobre isso? Mas eu acho que ele vai ficar uma edição inteira meio vazia, ou melhor, foi outra coisa que mudou muito também na Corner, foi deixar de ter ser uma edição monotemática, né? Desde a edição 9, a 8 teve um pouquinho disso, mas a 9 já ela voltou a ser bem plural e não ter essa monotemática. Mas eu falei: pô, a gente vai encher isso com 2, 3 textos, não vai justificar uma capa, né, nesse sentido. Imaginar um mundo sem futebol e falar sobre isso, né? Hoje a gente ainda está definindo se vai ter campeonato, se vai continuar, se o caso da Holanda, que o time que não vai para a competição europeia, mas ele estava com um jogo a menos, e aí tem toda essa muita discussão. Então seria, acho que seria muito prematuro também, mas foi a única vez, porque é algo tão único, né? Assim, Copa do Mundo já é um troço singular para caramba, acontece de 4 em 4 anos, mas essa pandemia uma vez a cada 100 nessa escala que a gente está vivendo, foi a única vez que eu considerei algo que estivesse acontecendo, mas logo em seguida eu optei por não, falei: vamos desviar, e aí acabou sendo inédito também a capa com alguém que não está vivo, mas é sempre pensado ou numa efeméride ou num assunto ali que está, igual o Thiago comentou, da Iugoslávia, que aquilo ali, por acaso, ele está estudando isso, às vezes tem uma efeméride, às vezes não teve, mas o que levou ele a pensar nisso, e aí a gente acaba desenvolvendo ali as pautas.
Eu retomo o que o Sérgio falou sobre a questão de gostar de um clube ou gostar de futebol. Para mim, isso é muito importante. Para mim, existe gente que gosta do clube e se importa mais com aquele clube do que tudo. E tem gente que gosta mais de futebol. Eu acho que a pelota é feita por gente que gosta mais de futebol. Eu acho que são pessoas que se atraíram porque gostam mais de futebol. Então, eu acho que essa questão que você colocou, assim, de uma escolha entre, de repente, falar de um jogo de uma outra Copa do Mundo, ou falar da Iugoslávia de 92, ou falar de uma coisa que puxa mais para o futebol de agora. Eu acho que isso nem é uma questão para a pelota, sabe? A gente já está totalmente no caminho primeiro, que eu acho que é um pouco o que o Fernando também falou, sabe? Então a gente já nem pensa sobre a pauta do futebol do dia a dia. Claro, alguma coisa pode influenciar. Por exemplo, a pauta da Islândia começou por um interesse meu, pessoal, cultural, por causa das bandas da Islândia, por causa do Sigur Rós, da Björk, entendeu? Aí eu fui descobrir a Islândia culturalmente, aí eu fui ver o cinema da Islândia, aí eu entendi o futebol da Islândia, e aí tudo bem, aí teve a coincidência da Copa do Mundo, a Federação Islandesa foi incrível, mandou foto, mandou informação, deu todo o suporte que a gente precisou para escrever a matéria. Então aí acabou corroborando que a gente fizesse na Copa do Mundo a capa da Islândia, mas ela é longe de ser temática da Copa do Mundo, né? Se você pega a revista, não tem mais nada falando da Copa do Mundo. Então, eu acho que é um pouco isso que o Fernando falou também. Às vezes você está vendo um filme, às vezes você está vendo, sabe, lendo alguma coisa. Por exemplo, a matéria, estou até com um livro aqui na mesa, um livro do Joe Sacco, A Guerra da Bósnia, que fala sobre a Guerra da Bósnia. E por causa desse livro aqui, eu pensei em escrever sobre a seleção da Iugoslávia de 92. Então, é isso, sabe? É um filme que você vê, é um livro que você lê, é uma conversa que você ouve, alguma memória sua, e de repente você surge com uma pauta de futebol, porque aí a gente ama futebol, e futebol aparece em tudo que a gente fala. É, a gente bota pano de fundo em tudo, né? Então, eu acho que é um pouco isso. Então, a questão do clubismo, sabe? Vamos falar sobre um clássico, porque esse clássico vai estar decidindo tal coisa mais ou menos nessa época, ou tal time, né? Nem passa na reunião de pauta da pelota por essa linha, sabe?
É, faltou eu falar da questão do clubismo, né? De gostar de futebol. Me lembro num café que eu fui tomar com o João Paulo Charlot, vocês devem conhecer, que ele estava no Nexo um tempo atrás. Acho ele um craque do jornalismo. Ele foi um amigo que eu fiz da Corner. Até puxando para a pergunta anterior, essa coisa de aproximar as pessoas, se tem uma coisa que valeu muito a pena eu ter feito essa maluquice, que é a Corner, que eu não recomendo muito entrarem nesse segmento aí de empreendimento, porque é um dinheiro que não volta, é uma loucura. Assim, você tem a sensação de que está perdendo dinheiro o tempo inteiro. Mas voltando, se tem uma coisa que eu me orgulho muito, foi das pessoas que eu conheci, assim, lembrei disso agora por causa do Charlot. E o Charlot, nesse café que eu tomei com ele, assim, falei, pô, vamos tomar um café, eu tô em São Paulo e tal. Ele, lógico, vamos lá. E eu falei, cara, tu curte futebol e tal? Ele falou, cara, não, eu gosto do Santos. Eu achei uma das respostas mais honestas que eu já recebi, assim, porque as pessoas não têm muita noção disso também. Elas acham que gostam de futebol, mas é sempre com a lente do próprio clube. As pessoas enxergam o mundo a partir da seleção brasileira, né? Ou melhor, futebol mundial, né? É sempre a partir disso, assim. E eu vi isso com Flamengo e River Plate. Eu era Flamengo? Posso dizer que eu era. Eu não vou dizer que eu era, porque ninguém deixa de ser. Se me perguntarem, mas qual é o teu time? Eu vou falar Flamengo, vou responder. Mas eu respondo com essa relutância, assim. E como meu irmão e meu pai passaram mal nessa final, né? Aquela decisão que foi fantástica. E eu estava ali vendo o jogo, eu estava sofrendo o jogo, eu não estava sofrendo o lado do Flamengo ou o lado do River que tomou aquela virada. Eu sofri o jogo, assim como eu sofri também Bayern de Munique e Manchester United. Eu gosto muito mais de futebol do que de um time, seja ele qual for. Às vezes eu adoro um time como ele joga, mas eu não viro torcedor desse time. Essa é a vantagem. Aí eu trazendo uma frase do Cláudio Karsug, que todo mundo conhece, que quando você torce, você só vê 50% do jogo.
Sensacional essa frase.
Deixa eu aproveitar, pessoal, e juntar duas perguntas aqui do pessoal. Já estamos chegando no fim. Quem está assistindo a gente ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, dá o joinha aí para nós, ajuda aqui. O corre está intenso. As duas perguntas são, gente, mais ou menos, tentando juntar. O Gustavo Cerqueira quer saber qual a periodicidade das revistas. A Pelota está retomando agora, né? Então vou deixar para o Thiago responder já. E emendando com essa, deixa eu achar aqui. Pessoal do Ponta de Lança, talvez vocês já tenham visto essa galera, está fazendo threads incríveis no Twitter, conteúdo sobre futebol africano, ó, show de bola. Pergunta deles é: questionamento, dentro dos projetos da Pelota e da Corner, existe espaço para colaboração pontual de projetos que têm a produção textual como carro-chefe? Thiago, se quiser começar dessa vez.
Bom, sobre espaço para colaboração de texto na Pelota, tem espaço para todo mundo. Estão convidados depois, vou até procurar o pessoal lá. Sobre periodicidade, a Pelota teve a primeira edição em junho de 2018. A gente ficou bastante tempo trabalhando ela, né, na distribuição, divulgando ela. A gente preferiu isso do que, de repente, já emplacar outra depois de 6 meses ou depois de pouco tempo, sabe? Porque é um esforço muito grande reunir esse conteúdo mais denso, reunir esse pessoal, sabe, que tem qualidade. Então era um negócio que a gente não ia conseguir fazer a cada 6 meses, ia desperdiçar um material bom que a gente tinha ali na mão se a gente já pulasse para a segunda, né? E agora a gente está com esse conceito que a pelota não para de rolar. Então a gente vai continuar, vai ser como um fluxo contínuo agora. Então quem acompanhar o Instagram e o Medium vai ver que uma vez a cada 2 dias, 3 dias, vai ter um conteúdo novo da pelota. seja ensaio fotográfico, inclusive a gente está, né, anunciando aí hoje, né, oficialmente a parceria aí com o Ludoped, o conteúdo da Pelota vai estar dentro do Ludoped também, no mesmo dia que sair nas nossas redes, vai estar saindo no Ludoped. Então, a Pelota não para. Claro que a gente quer fazer uma revista impressa, provavelmente no começo do ano que vem, se assim o mundo permitir. Não dá para saber. Mas a ideia é vir com a segunda impressa no começo do ano, mas não parar de produzir conteúdo, experimentar, até para chegar no que vai ser essa Pelota número 2.
Sobre espaço, sobra espaço, na verdade, né? E ainda mais sobre uma temática que eu escrevi um texto com o Cleiton Fagundes, que era também outra galera também que eu apoiei muito e que eu acabei me tornando amigo nessa trajetória, pessoal do Casual Football, né? Tanto o Pedro Tatu como o Cleiton, que eu acabei os conhecendo ali desde o início da Corner, e agradeço muito a Corner por ter conhecido tantas pessoas maravilhosas e fantásticas assim. E eu escrevi um texto com o Cleiton que saiu na Corner 9, sobre a Libéria, e como falta conteúdo legal, né, sobre futebol africano, assim. Então, no caso do Ponta de Lança, primeiro que um nome maravilhoso, assim, eu como publicitário me seduzo muito pelos nomes, pelas logos e tal, e segundo que o conteúdo é muito bom. De repente eu vi assim, tinha poucos seguidores, 300, 200, acho que foi marcado em alguma coisa, e fiquei maravilhado, assim. Então falei, pô, ótimo, não conheço ninguém ali diretamente, mas eu sabia que isso em algum momento ia eu não sei o nome dele, você falou aí, mas está super aberto. E se, por acaso, tiver uma parceria com a Pelota, eu vou ficar tão feliz quanto se for com a Córnea. E também as coisas não são excludentes, né? Até pelo que o Cassis falou lá no iníciozinho desse nosso papo, os tamanhos são diferentes da revista, né? Então a Córnea, de repente, vai ser um espaço para fazer algo muito mais vasto, mais profundo, talvez, assim. Não estou querendo dizer que a Pelota não seja profunda. Acho que a Pelota tem uma sensibilidade ali mais estética, mais minimalista, né? A Córnea está indo para um lugar mais de jornalismo literário mesmo, uma coisa assim, de textos muito longos, mais cansativos também. Enfim, então acho que cabem, né, parcerias aí mútuas. Enfim, então sobram espaços. Quanto à periodicidade, a Corner, enfim, conseguiu ser, depois de 5 anos na praça, já rodando nesse caminho aí, ser trimestral, que era a proposta inicial, que está no manifesto da revista, de ser uma alternativa trimestral para esse infinito loop, né, de contratações, demissões, impedimento ou não. Porque eu não aguentava mais ver programas que eu até gostava de ver, como na época que o Bate-Bola da Hora do Almoço tinha PVC, Mauro César, de dupla ali, sempre com alguém no Rio, na época o Lúcio de Castro. E eram muito bons os debates ali, porque eles não eram jornalistas quaisquer, muito pelo contrário. Mas não dava mais para discutir se estava impedido, se não estava, se foi pênalti ou não, se o técnico vai cair ou não dá. Isso eu não aguento mais. Então, essa alternativa trimestral para você parar e pensar. Vamos pensar na Copa de 90. Aliás, eu mudei de lado aqui para falar de Copa de 90. Aqui, Juventus 96, Parma 92 e ali Milan 95, se eu não me engano. 95, exatamente. É aquilo. A gente também é produto muito do nosso tempo, né? Aquilo que a gente via lá na Bandeirantes, e depois a gente acabou indo para a ESPN, esse tipo de conteúdo, esse tipo de futebol, que na época a Premier League era o calcio, né? Eram os grandes times, os grandes esquadrões estavam na Itália. Se eu tivesse uma idade, quem dera eu fosse, pô, sei lá, 5, 10 anos mais velho para ter acompanhado de perto não, né? Mas na época ao vivo, o Maradona no Nápoles, o Zico na Udinese, o Falcão na Roma, é uma época que eu gostaria de ter acompanhado.
Engraçado, você falou da Libéria, né? Você falou da Libéria e tem um liberiano que vestiu justamente essa camisa do Milan aí, né? George Weah. Justamente nesse ano, né? Libéria e futebol africano marcando presença aqui hoje.
Pessoal, a gente já está encaminhando para o final aí da nossa conversa e queria fazer uma última pergunta. Tem uma que eu vou ficar devendo para a Lucasso, que ela queria saber um pouco da questão das fotos e tal, mas aí com uma questão do nosso limite do tempo, vou encaminhar uma que é para pensar a dificuldade, talvez, de só trabalhar com a parte digital, ela se dá pelo fato de ser muito difícil fazer um lançamento presencial. E aí pergunto para o Fernando, por que o Café Lamas, se é sempre lá que ele faz o lançamento, né? A última vez que encontrei com o Fernando foi sem querer, eu estava no Rio de Janeiro, pessoal, ah, vamos lá no Café Lama, não sei o quê, e tava lançando, eu não me lembro agora qual era o número da Corne, mas era um lançamento. E o Thiago também para saber se, né, qual é o lugar aí que foi escolhido para o lançamento da primeira revista e o que, se qual é o mote aí do lugar para o lançamento da segunda, quando ela se concretizar, né? O que vocês estão pensando nesse sentido?
Com relação aos lançamentos presenciais, assim, primeiro que eu só consigo fazer no Rio e em São Paulo, né? Quando eu tive a oportunidade de ir a Porto Alegre, eu marquei lá também no Brechó do Futebol lá, um papo com os leitores de lá, que é onde a Corner tem uma presença legal. Mas no Rio, porque do Café Lamas foi uma... as três ou quatro primeiras edições, eu procurava sempre um lugar que em São Paulo já tinha, que era a Mercearia São Pedro. Desde a segunda edição que eu faço sempre o lançamento de entrega ali, né? E ele acaba virando uma desculpa para a gente tomar uma cerveja e trocar ideia com os amigos que a gente foi fazendo aí na revista. Então vira essa desculpa para a gente se encontrar. E o Lamas acabou sendo esse lugar, por ser muito tradicional, um lugar de... Nossa, o acesso do Lamas é facilíssimo. Ele está entre duas estações de metrô, e no Rio o metrô é um troço muito escasso. Um lugar que está entre duas estações de metrô é realmente muito privilegiado, né? Então tem esses dois lugares aí sagrados aí. Eu não consegui fazer um evento da edição número 9, como eu gostaria de ter feito em São Paulo. Acho que vai ser mais difícil fazer os próximos. No Rio, como eu estou em Petrópolis, né, atualmente, é mais fácil eu fazer isso. Mas em São Paulo requer, no mínimo, aí uma vendagem para justificar a minha ida. E, né, eu tenho que sempre pesar ali o custo da entrega. Um lado aí escuro, né, bem obscuro, aliás, dessas revistas independentes é que você às vezes tem que fazer a entrega na porta do sujeito, né? Não é porque você troca aquele dinheiro que você mandaria o frete pelo correio, você troca para colocar gasolina no carro e levar até lá. Então, porque essa ida justifica não só a entrega, né? Porque não faz sentido você fazer só a entrega, mas é poder trocar uma ideia, ir num evento lá que eu conheci o Thiago, o Cassis, ou fazer o evento lá na Mercearia São Pedro. E, aliás, eu chamo de Mersa. Eu tive uma discussão com o Matias Pinto, um amigão, que também fiz pela revista Corner, e ele falou que isso era só eu que falava Mersa, e assim, eu já conheci vários paulistanos que falam Mersa. Eu não inventei Mersa, eu chamo de Mersa porque os paulistanos chamam de Mersa. Mas ele cismou que fui eu que inventei isso e que agora virou Mersa porque eu chamei, como se eu tivesse esse poder todo. Então às vezes justifica, porque eu estou em contato, participo de um podcast, participo de uma live, participo às vezes nada, às vezes só para trocar ideia também. Enfim, é o que vale muito a pena rever os amigos também, por isso que às vezes eu faço um esforço de ir a São Paulo. E no Lamas foi por isso, por uma questão de lugar ser extremamente tradicional e ser bem localizado.
No caso da Pelota, né, a gente lançou a primeira no Botões Clássicos, que é um bar que tem umas mesas de jogo de botão ali na Pompeia. A gente lançou no dia do Islândia e Argentina. Então o pessoal estava lá para assistir o jogo. Nas mesas de botão estavam lá Islândia e Argentina, para quem quisesse jogar. Então foi bem interessante. Inclusive na primeira revista tem até a gente fez uma promoção, né, de jogo de botão. Tem uma matéria que fala sobre o Cruzeiro e Inter de 76, né, o 5-4 na Libertadores, que o Cruzeiro ganhou. E tem uma análise do Lucas Castro, do Mais 5 Minutos, inclusive uma página bem legal. E ele faz a análise tática desse jogo, e aí a gente sorteou essas duas equipes de jogo de botão, com o mesmo design das camisas dos clubes na época e tudo mais. A gente fez uma ação aí com Botões Clássicos. A próxima festa da Pelota, que a gente tá chamando de festa mesmo, vai ser quando a gente vai poder colocar na caixa de som todas essas playlists que a gente vai montar durante a quarentena. Vai ser num bar aqui no Bixiga, em breve aí, quando todo mundo puder voltar para a rua, voltar para o bar, a gente anuncia direitinho, mas aí vai ser uma festa que não vai ser exatamente o lançamento da segunda. Vai ser uma festa de rever os amigos, de juntar esse pessoal todo aí que tá em torno da Pelota, tentar ver um dia que o Fernando vai estar aqui em São Paulo, e aí a gente faz esse grande encontro aí.
Antes de passar para o Lourenço, deixa só, a Lu Castro está me cobrando aqui a pergunta dela, tá? Tentei driblá-la, mas não consegui, viu? A Lu roubou a bola. A Lu está querendo saber como que se dá o processo aí com vocês, da produção das fotos, né? Claro que a qualidade da foto importa, mas como que é esse processo dessa produção até chegar ali na revista em relação às fotos, não só dos textos, né? Como a gente já falou bastante, mas olhando para a questão imagética mesmo, como que vocês trabalham com isso?
Eu acho que são questões específicas, né? Cada matéria, inclusive a Lu Castro está no conselho editorial da Pelota agora. Vou mandar um abraço para a Lu. E, bom, eu acho que cada caso é um caso, né? Tem, é assim, por exemplo, a Pelota número 1, eu estou falando da primeira porque, né, o novo conteúdo vai começar a sair agora no começo do mês. A gente tem a matéria do Non League, que foi um fotógrafo que vive esse ambiente, que acompanha o White Hawk, que é um time lá da sétima, oitava divisão do C da Inglaterra. Então, é um cara já ambientado, ele já tinha esse, sabe, aquele olhar que só quem frequenta, só quem sofre ali todo final de semana naquele ambiente sabe, né? E a matéria de Vila Crespo, aí eu tava lá, aí quando tava lá encantado pelo Atlanta e vivenciando o bairro, e aí eu comecei a tirar umas fotos de murais, e aí depois a Mariana Rui, que fez o design da revista e da matéria, fez uma montagem, que você parece que não sabe onde termina o muro e começa o outro, mas ali são 6 ou 7 fotos que ela brincou. A questão da Islândia, daí foi a própria Federação Islandesa que indicou o material, eles que escolheram as fotos, a gente só sugeriu alguns jogadores, eles mandaram as imagens, então acho que cada caso é um caso. Agora a gente está começando a ter os ensaios, que é essa ideia de exposição virtual, né? A gente teve o primeiro, do Ricardo Calabro, com os murais da Argentina, a gente vai ter um segundo agora, que é muito legal, que é um fotógrafo chamado Bruno Bol, que fez. Ele tirou as fotos no dia do Brasil e Bélgica. Ele saiu na rua fotografando e tem uns cliques assim maravilhosos. E a gente queria fazer um ensaio ou sobre a vitória do Brasil na final da Copa do Mundo, último jogo, ou sobre a derrota. E aí eu lembro que esse jogo foi o primeiro jogo que eu falei para ele: ó, fica preparada, fotografa hoje, porque hoje pode ser o último jogo. No jogo anterior contra o México, eu falei para ele: esse não vai ser o último jogo, fica tranquilo. O Brasil não vai perder para o México. Mas aí no jogo contra a Bélgica, poderia ser o último jogo e foi o último jogo. E aí tem esse ensaio que vai estar na revista. A gente está começando a entrar um pouco mais nessa questão de exposição virtual mesmo. A gente vai ter dois, três ensaios aí por mês que a gente vai estar soltando aí nas redes e vai estar no Ludopad também.
Sobre foto, até comentei também em outro momento da live que eu acabei tendo que muitas vezes fazer esses cliques, né? Eu tinha que não dava para ir um fotógrafo comigo a algum lugar e tal, e aí eu já tinha comprado uma câmera, tá aqui minha guerreirinha aqui, uma T3i, não é uma full frame, mas assim, ela aguenta o tranco. E foto de capa, tenho orgulho de ter feito já, vamos lá, 8 fotos de capa com ela, e acaba que a maioria das fotos, assim, das fotoreportagens são minhas, mas sempre tem, às vezes, um material, chega um cara, manda um e-mail assim, despretensioso: oi, como é que faz? Eu tenho isso aqui. E já peguei coisas maravilhosas, assim, né? Como uma foto que saiu na edição número, umas fotos que saíram na edição número 2 da Corner, sobre um campo de várzea em São Paulo, que é onde os imigrantes, né, bolivianos e africanos se reúnem para fazer umas peladas aos domingos, enfim, materiais assim sensacionais. Talvez a Lu queira saber com relação a fotografias de terceiros também, assim, como é que a gente faz de terceiros, digo assim, de agências, e não tem jeito, assim, essas fotos têm que ser compradas, e alguma coisa a gente consegue, às vezes, uma sessão, ah, não, beleza, libera esse direito aqui, mas no geral é isso, se você quiser a foto em alta definição para material impresso, não dá para ser diferente, se você trabalhar com a foto em baixa, vai ficar ruim. A córnea, ela tem 28 centímetros, então, assim, é um tamanho já, é quase um A4, né? Vai ficar ruim, sabe? Não dá. Então, isso, assim, a questão da fotográfica, ele é muito sensível, e desde a edição número 8, eu até busquei um formato que rompia com o projeto gráfico anterior, que era um projeto gráfico maravilhoso, super artístico. O Guga, que foi um cara também que procurou a revista, um diretor de arte, um publicitário genial, assim, que fez também um filme publicitário para a Corner, ele fez um projeto gráfico que era maravilhoso, mas que ele demandava muito tempo para ser executado. A Córnea não conseguiu ser trimestral nessa época, porque a revista ela demandava, só de produção gráfica, quase 2 meses. que é justo, né? Você ter todo um trabalho artístico nela. Mas eu precisei, a partir da edição número 8, agilizar isso. Então, eu optei por um formato muito mais textual, né? Aumentei o número de páginas, mas coloquei mais textos, mais caracteres. Mas não dá para ser só texto, né? A gente tem que trabalhar com fotografia também. E aí é isso. Ou as feitas por mim, ou por algum colaborador próximo, ou alguém que envia alguma coisa externa, assim, como o Thiago também comentou que aconteceu com a Pelota, e se não, a gente precisando de um material, a gente tem que ir atrás e comprar, e é caro, hein? Comprar uma foto de uma Getty Images, vou te dizer que não é para publicação independente, não.
E, Fernando, as fotos do Heleno vêm aí desses acervos do exterior ou do Brasil, do Heleno de Freitas?
Eu estou buscando junto ao Arquivo Nacional, aliás. Né? A foto de capa pertence ao Arquivo Nacional, já consegui uma autorização prévia. E tem coisa que não dá mesmo. Às vezes acontece isso também, vou revelar algo assim, tipo, não quero tratar de uma forma tão clandestina. Às vezes você não consegue achar o dono daquela foto, e por ser um material antigo, e se ela tiver numa qualidade boa, eu acabo usando, sinceramente. Assim, eu cometo esse delito de propriedade intelectual. Tá no tamanho adequado ali e vamos, mas assim, eu sempre busco o caminho legal, né? Se não achar, paciência, eu acho que aquilo ali é importante e acaba indo. Mas essa do Heleno, inclusive a foto de capa, ela tá num tamanho muito bom, que também é outra coisa que foi determinante para a escolha de capa ser o Heleno, porque eu falei, como é que vai ser essa capa, né? Eu pensei, será que vai ser uma ilustração? Enfim, teve uma dúvida ali, mas quando eu achei essa capa, essa foto para capa, eu fiquei tranquilo.
Tiago, Fernando, está chegando ao fim o nosso Ludopédio em Casa, número 6. Eu queria agradecer muito o papo que vocês tiveram. A gente, embora tenha sido pouco tempo, uma hora e pouquinho, a gente falou de bastante coisa importante, falou com profundidade os dois, com autoridade. Queria só aproveitar e dar os recados finais, antes de passar as últimas perguntinhas para vocês, para as considerações finais. Primeiro que a revista Pelota, número 1, já fiquei sabendo que já está no Ludopédio. Isso vai estar depois na nossa descrição. Além disso, todos os links da Corner, da revista Pelota, para vocês encontrarem, se é que vocês já não os conhecem, também vai estar na descrição desse vídeo. Para passar a bola para vocês, eu ia pedir uma dica de leitura para os dois, que tem muito a acrescentar na leitura desse povo brasileiro quarentenado. Obrigado, um abraço para vocês, queridos.
Bom, eu vou... Já dei a dica. Precisa ser de futebol? Não precisa ser de futebol.
Não precisa não? Ser.
Então eu vou indicar aqui o que me inspirou a escrever a matéria da Iugoslávia, de Joe Sacco aqui. Quadrinhos, A Guerra na Bósnia Oriental. É bem interessante. Fica essa dica aí. E o material vai estar todo no Ludopédio. Eu vou dar um abraço lá para o meu conselho editorial da Pelota, que o pessoal está me ajudando muito. Da primeira vez foi... Não tinha tanta gente em volta ajudando, o Lu Castro, o Fernando Águia, Guadalupe, o Rodrigo, que tem feito as artes com a gente, então queria mandar um alô para todo mundo e para todos os colaboradores também, a gente está com um time forte aí. Agradecer mais uma vez a participação. Quando quiserem fazer o programa de Copa 90, me chama. E, né, vamos fazer, chama o Fernando também. E é isso, bom rever o amigo também, o Fernando faz um tempão que a gente não se via. Sérgio, Marco, um abraço.
Exato, esse programa aí eu tenho que estar. Se eu não tiver, eu paro de seguir o Ludopédio no Instagram. Hein? Seguinte, dica de leitura, eu vou fazer diferente. Eu vou vender o peixe, tá? Não é o livro que está agora para ser lançado, que é o Clube Empresa, é da Corner, e não é nenhum livro que foi lançado já também. Eu pensei muito em fazer isso ou não fazer, porque está muito prematuro ainda, mas eu gosto de fazer isso quando eu vou em algum podcast, eu trago uma surpresinha. Eu vou dar essa dica de leitura que muita gente já deve conhecer, pelo menos de nome, o Hernán Cassiari. A Corner tem o enorme prazer, orgulho, satisfação máxima de estar lançando uma coletânea de contos do Hernán Cassiari, esse fantástico escritor argentino, em português. É o próximo lançamento em livro da Corner, se chama Não Ligo para Futebol, No Me Importa el Fútbol. É um título de um texto dele que dá nome a esse livro. E para quem não conhece o Hernán Cassiari, procurem aí Messi es un perro ou Messi é um cachorro. é um texto magnífico, que ele compara o Messi com o cachorro dele, enfim. Então, vou dar essa dica e, ao mesmo tempo, vender meu peixe de Não Ligo para Futebol, de Hernán Cassiari, lançamento da editora Córnea.
Excelente. Tanto as dicas quanto o papo, foi muito prazeroso aí para a gente bater esse papo, fazer essa conversa com vocês. Fernando, muito obrigado aí pela sua presença, pela sua participação. Sucesso no projeto da Córnea, vida longa ao projeto, né? Somos muito fãs de tudo que você aí faz. E o mesmo, eu digo para o Thiago Cassis, né, que está hoje agora mais próximo aí com o projeto da Pelota, junto ao Ludopédio. Vida longa ao projeto da revista. A gente curte muito, curtiu muito a edição número 1, e ela ficou com aquele gostinho do quero mais. O Fernando resolveu isso logo com a Córnea, ele veio da 2, a 3, a 4, e a Pelota ficou lá, meu, e agora? E quando sai a segunda, né? Que vai ter uma das perguntas que apareceu aqui, e espero que não tenha sido...
Não, te interrompendo, eu falei isso, né?
Diga, Fernando, desculpa.
Não, te interrompendo, que demorou um ano entre a Córnea número 1 e a Córnea número 2. Foi longo esse, não foi tão resolvido assim, tão fácil assim, não, tá? Demorou muito.
Não, e eu vou contar, viu, Fernando? Eu recebi o link via o grupo do Memofoot, que é um grupo que se reúne aqui em São Paulo. Eu fazia parte mais ativamente do grupo na época. Agora, morando em Campinas, fica difícil ir de sábado de manhã para o Museu do Futebol. É um papo super bacana que eles fazem lá. E lembro, alguém falou, tem essa revista lançando, eu peguei e assinei ela logo de cara. E aí falei, meu, chegou a primeira e a segunda não, né? Então, eu acho que era uma coisa com 4 edições, eu fui cair no conto do vigário, mas não, óbvio que não foi isso. Depois as revistas chegaram normalmente e é isso. Que tenha 10, a 20, a 30, 50, 100, e a Pelota 2, a 3, a 4, até chegar nessa proporção. E deixar aqui o convite para ambos, né, jogarem junto com a gente, a gente poder trocar sempre materiais. Eu acho que fazendo isso, o jogo, né, o público vai agradecer, e é muito isso que a gente tem falado, né? Futebol sem público não é futebol, e um pouco do que a gente faz aí nas nossas diferentes tarefas é dialogar com esse público. Então, agradeço aí de coração a conversa, e ressalto para quem não se inscreveu ainda no nosso canal no YouTube, se inscreva toda semana, a gente vai tentar fazer toda terça, às 9 da noite, Ludopédio em casa, mesmo quando a gente puder sair de casa, a gente quer continuar com esse programa. Então, muito obrigado, boa noite para quem está vendo de noite, e bom dia, boa tarde para quem assistir posteriormente. Valeu, pessoal!